Alguém quer perguntar alguma coisa? Por favor, fique à vontade.
Joaquim, naquilo que foi dito até agora, em relação a essas, nosso eu, como é que fica a questão do arrependimento? Quando a gente tem algum tipo de ação, de atitude que não é muito favorável, como é que fica essa questão do arrependimento? Que a gente sabe que é um sentimento também que é bíblico, inclusive.
Tá certo. Deixa eu tentar lhe explicar uma coisa. Não existe certo nem errado.
Sim.
Concorda com eu?
Sim.
Se não existe certo ou errado, você teria que se arrepender do quê?
De sofrer,
não é? Hã?
De sofrer pelas coisas.
Não.
Não, também não.
Então, se não existe nenhum, nem outro, não é.
Dentro da ideia do que é arrependimento, o que é arrependimento? É você tomar consciência de ter errado e não querer ter errado.
Sim.
Tá certo?
Certo.
Dentro dessa consciência, o que que você precisa, do que você precisa se arrepender? E dentro de tudo que nós falou, que a sua pergunta foi essa. A partir de tudo que nós falamos, como fica o arrependimento?
Não, eu vejo assim, se um dia eu conseguir, ou quando eu tiver numa condição dessa de ter esse equilíbrio da felicidade, de ser feliz, provavelmente eu não vou ter do que me arrepender.
Perfeito.
Né?
Perfeito. Então, como fica a questão do arrependimento? De que você precisa se arrepender? Do que você... O que você... fez que não deveria ter feito.
Entendi.
Que foi?
Erros que eu...
Não!
Que eu vejo...
Chamar alguma coisa que você fez de errado. O errado é chamar de errado. Por quê? Porque não existe certo nem errado. Então o que você precisa se arrepender é de você ter chamado alguma coisa do que você fez de errado. E não do que você fez.
Sim.
Veja, nada... Isso é uma coisa muito importante vocês entenderem. Nada do que é falado, nada do que existe, está errado. O que está errado é o sentido de todas as coisas. Por quê? Porque tudo que vocês usam neste mundo é... para julgar esse mundo. Ou seja, para criar condicionalidades para viver este mundo. Esse é o problema. Não existe nada certo ou errado, mas existem duas formas de você conviver. Uma forma é a forma egoísta. É a forma fundamentada na crença do saber. E a outra forma é quando você vive liberto de saber, apesar de conhecê-lo. Eu falei aqui que do ser humano, que é o castigo do espírito. Conhece o pecado original?
Assim.
Conhece? Qual o pecado original? Qual o pecado de Adão e Eva? Porque sabe quem é Adão e Eva? O espírito. O espírito no chão nascedouro. O espírito que está no mundo espiritual, jardim do Éden, e aí ele recebe uma missão, e lá ele fraqueza, e é expulso para essa roda de encarnação. O que que ele faz lá que não deveria ter feito?
Comeu a maçã.
O que é a maçã?
O conhecimento das coisas,
não é? É o fruto da árvore do conhecimento. Ou seja, a árvore do conhecimento não tem problema. O problema, e nem o fruto dela é problema. Porque está lá, ela existe nos avisos. A única coisa que é problema é você comer o fruto da árvore do conhecimento. Ou seja, é você se apropriar do conhecimento. Está começando a compreender? O que é se apropriar de um conhecimento? É dizer que aquilo que você acredita é verdade absoluta. O conhecimento, a ideia de que a calça dela é preta, é o conhecimento. Quando eu digo, não, eu tenho certeza, eu sei que ela é preta, eu me apropriei do conhecimento e usei esse conhecimento como o quê? Por que que eu, por que que esse apropriar do conhecimento é problemático? Porque eu uso esse saber, que é a apropriação pessoal do conhecimento, eu uso esse saber para julgar o bem e o mal. Que é como a cobra diz para Eva, Deus não quer que vocês comam a fruta, não é porque vocês vão morrer, não. É porque se vocês comerem, ou seja, se vocês passarem a saber, vocês serão como Deus. Terão os olhos abertos, conhecimento das coisas e a capacidade de separar o bem do mal. Esse é o pecado original. Pecado original é separar o bem do mal. É dizer, você está certo, você está errado. Esse é o problema, esse é o pecado original. É isso que fez vocês saírem do mundo espiritual, jardim do Éden, e vir para um mundo onde se nasce e morre. Ciclo de reencarnação. E aí, se você veio para cá por causa disso, se você quer voltar para lá, o que que você tem que fazer? Abrir mão disso. Não é exatamente o que nós conversamos? Então não importa, tudo vai chegar no mesmo lugar, não tem jeito. Pergunta?
Joaquim, diga. Uma pergunta que já foi feita aqui, a pessoa que fez não ficou satisfeita com a resposta. É a respeito do suicídio de novo.
Certo?
Segundo o entendimento que essa pessoa teve do livro dos espíritos, cometer um suicídio é uma transgressão às leis de Deus, uma coisa errada.
Então, de a pessoa de culpa não sabe ler o livro do Espírito. Porque não é isso que está escrito no livro do Espírito. O livro do Espírito diz assim, de só os... Como se fala?
Débil mental.
Isso. Só aqueles que são de débil mental é que são culpados. Que não... Que são culpados, os outros não são. Se você tem lá o livro do Espírito, pegue lá. É mais fácil nós ler. Só aqueles que querem morrer. E ninguém quer morrer quando se suicida. Quer se afastar do sofrimento. Mal sabe que leva junto, né? Mas não vai responder. Deixa ele trazer o livro do Espírito. Pergunta.
Esse artigo de novo, teve uma curiosidade. A lei da atração, daquilo que você pensa, daquilo que você deseja, daquilo que você, enfim, imagina, sei lá o que for, ela funciona, pode ser bem usada, mal usada. Como é que funciona essa questão da lei da atração?
Ela funciona? Sim, ela funciona. Quando ela funciona? Quando ela funciona. Quando ela não funciona, ela não funciona. É isso. Tudo na vida é isso. Será que alguma... Não existe nada que funcione o tempo inteiro. De O doutor G pode responder, porque ele lida com remédio. Não existe um remédio que garanta que vá curar 100% das pessoas. Porque nada neste mundo é absoluto. E você pode... Veja bem, deixa eu tentar de deixar bem claro para vocês. De... Hoje em dia, por exemplo, a gente tem muito a história da constelação familiar. Ah, eu vou fazer constelação familiar, porque aí vai me ajudar. Ajuda. Fazer constelação familiar ajuda. E aí? Você não sabe falar, não? Não sabe responder?
Eu não sei.
Hã? Para algumas pessoas ajudam. Quem?
As pessoas que acreditam em constelação.
Não. Tem muitas que acreditam e não dá certo. Quem?
Quem precisa.
Para quem deu certo. Quem foi procurar constelação familiar e deu certo, isso quer dizer que constelação familiar dá certo. Se você for perguntar para pessoas que foram buscar constelação familiar e não deu certo, ela vai dizer, isso não presta, isso é uma enganação. É isso que vocês precisam entender. Tudo, tudo neste mundo é individual. Ou seja, tudo é opinião sua e não verdade absoluta. Esse é o primeiro detalhe. Popular de a como se fala, a constelação familiar é, espiritualisticamente falando, certo ou errado?
Certo para uns e errado para outros.
Não. Agora você ainda não foi fazer, você ainda não sabe se dá certo ou não. Eu estou perguntando pouco lá. De vamos dizer, você passa a vida inteira aqui ouvindo o Joaquim. Aí um dia você olha, oh, vou fazer constelação familiar. Está certo ou está errado?
Na atitude está certo.
Está certo? Mas de...
Se vai dar certo ou não, eu esqueço.
Está certo, mas o dá certo?
Não sei.
Ou dá certo, só vai criar uma nova condicionalidade para você sofrer amanhã?
Sim, pode ser.
Porque se você for der certo para você e aí no dia seguinte já não dá mais certo, você já vai sofrer.
Isso.
Veja, primeira coisa, tudo é opinião individual. E segundo, tudo é a intencionalidade com que você faz. Você pode ir à missa, você pode ir tomar pacho, você pode ir tomar eico, você pode ir fazer constelação familiar, você pode fazer o que você quiser. Mas se você for fazer isso para resolver um problema da sua vida, pode dar certo ou pode dar errado. Acabou. Você criou um sofrimento para você. Então o problema não é o que você faz. O problema é o que você busca no que você faz. Você pode usar essa mesma coisa como instrumento para lhe ajudar a se libertar de colocar condição. Mas nunca fala que há uma condição. Nem que seja uma condição. Ah, agora eu entendi, então agora eu vou viver bem. Nem isso. Por quê? Porque amanhã você pode não entender mais. Quem entende não é você, é a mente. Neste mundo, moço, o que importa é o seguinte. Como eu estou vivendo agora? Agora, hoje, este minuto, não a vida. Como eu estou vivendo agora? Eu estou, neste momento, possibilitando a minha mente de criar uma condição para ele, eu vou sofrer. Não, eu estou aceitando o mundo do jeito que ele é. Eu estou respeitando as pessoas do jeito que elas são. Você vai ser feliz. É só isso que interessa. Todo o resto é decoência. Tudo isso acontece. Na hora que você condiciona o mundo, você cria sofrimento para você. Acontece. O sofrimento é natural. Vamos dizer, não pode deixar de existir. É consequência natural. Não há uma condicionalidade que não acabe em sofrimento. Então esse é o problema. Todo isso, o que se você fez, se você não fez, se você estava certo, se você causou mal ao outro, se isso ou se aquilo, se você não se dá bem com alguém, todo esse esto é de Fi e Gama. Fala direito. Isso é aquela coisinha bonitinha que quando se rendia, fazia enda, botava em volta para ficar bonitinho o pano. É só isso. É coisinha para fazer ficar bonitinho, agadinho. Não é nada sério. Porque a única coisa séria neste mundo é: você vai amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo? Ou não? Leia a pergunta, por favor.
É a 943.
São duas seguidas.
Aliás, desculpa, é 944. O homem tem o direito de dispor da sua vida?
Não.
Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei.
Perfeito. Voluntário.
O suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz.
Isso. Acabou. O louco que se mata não sabe o que faz. E uma pessoa achando, não se mata. Então todos que se matam são loucos.
Então não tem transgressão. É louco. Deu para entender? Não entendi.
Diveza. Uma faixa ir pela outra, Chico Teis. Outro Chico Teis. Outro Chico Teis, acho que é isso. Quer dizer, então, que ninguém morre antes da hora?
Não é essa. É.
Depois do assunto fatalidade. Aí ele diz, disso tem milhares de exemplos. Se ninguém morre antes da hora, como é que alguém pode se matar antes da hora?
Oito, cinco, três, tá
certo. Desculpa. Eu sou evangélico.
A pergunta é assim, ó. Assim, qualquer pessoa que... Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora não é chegada? Não. Tu não perecerás. E disso tens milhares de exemplos.
Isso. Mas ele
então,
continua.
Não,
não, mas ele não é punido por alguma coisa. Ninguém é punido por nada. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Não como castigo, mas como uma nova oportunidade. Deixa eu só lhe dar um exemplo. Nem foi suicídio. O moço estava em pé numa estação de trem. Isso é história do Chico Xavier. Conhece? Até quando ele ficou caindo e o trem passando em cima? Até ele ter a consciência de não se revoltar porque morreu. Então, veja, aquele fato dele estar, do trem estar passando por cima, não é um castigo. É uma oportunidade e um caminho para ver se ele para de se revoltar. Então é uma oportunidade. Então, aqueles que vão para o umbau estão vivendo uma oportunidade. Umbau, Etiapa. Por quê? Umbau, Vale do Xixida. Por quê? Porque na 1012, acho que é, agora eu não tenho certeza, se diz o seguinte: no universo não existem espaços. Os espíritos se unem por afinidade. Ou seja, não existe um umbau. Existem espíritos que acham que estão num umbral e por se passarem que estão num umbral, eles vivem num umbral. Porque o castigo que você fala teria que estar acontecendo. E o castigo não está. O castigo está só aqui. Ó. Uma moça que frequentava nós, ela praticava saída do corpo. E ela disse que um dia foi retirada por um grupo que ia socorrer espíritos que estavam num umbral. Aí ela foi junto com esse grupo, chegou lá e expôs ela sentada numa pedra. Aí veio um espírito com uma borracha e foi apagando o umbral e o outro foi desenhando uma cidade espiritual. Quando ele acabou de desenhar, os espíritos que estavam ali disseram: ah, nós saímos do umbral, que maravilha! É assim. Se apaga o umbral, o pasmar o umbral, não existe lugar. Então não existe castigo. Eles estão ali sentados, imaginando que estão na lama. E não na lama.
Ela não é um estado de espírito, na verdade, que eles estão presos numa situação...
Não, pode ser até dentro da mente deles, pode estar até sendo resistada a ideia de estar atolado na lama. Mas não existe lama. Como num mundo onde não há formas, vai haver a forma de uma lama?
Plasmado, né?
Pasmada, só a ideia de existir. Então essa ideia de existir não é um cativo. Ela existe com a ideia para que lhe dá a oportunidade de se libertar. Ficou claro? Então veja, ninguém morre antes da hora. E disso tem milhares de razões. E ele continua ali, fale.
Não, tu não perecerás, e disso tem milhares de exemplos. Mas quando é chegada a tua hora de partir, nada pode subtrair-te dela. Deus sabe antecipadamente de qual gênero de morte partirás daqui. E frequentemente teu espírito o sabe também, porque isso lhe foi revelado quando fez a escolha de tal ou tal existência.
O que Deus sabe, moço?
Que ele falou ali?
Antecipadamente o quê? O quê?
Qual gênero de morte partirá?
Ou seja, Deus sabia antecipadamente que o gênero de morte seria um tiro na cabeça.
Então se ele sabia, como é que vai te castigar?
Compreendeu? Então, beleza, é a ideia para preservar a vida. Agora está respondido?
Tá.
Então vamos lá. Pergunta. Então deixa eu falar uma coisa rapidinho com você. Não, vou deixar para o fim. Depois nós vamos. Vamos aproveitar este momento que nós estamos falando de ser feliz e de consciências que são necessárias para ser feliz e falar de três coisinhas importantes. São três características da vida. Uma vida que seja vivida com felicidade, ela precisa contemplar essas três coisas. Primeira delas, interdependência das coisas. Tudo neste universo se interdependo. Nada existe isolado. Tudo é como se fosse uma pedra atirada no meio da água. Vai fazendo aquele ciclo cada vez maior e vai afetando a tudo e a todos. E a vida que não é vivida com essa interdependência, ou, desculpa, com essa impermanência, ela não consegue levar à felicidade. Por quê? Por quê? Porque para eu ser feliz, Eu dependo da felicidade dele. Ele depende da minha felicidade. Tudo se interdepende. É, esse ensinamento da interdependência é de um ensinamento budista. E o budista, nós não chegamos a esse ponto porque nós não trabalhamos com o ato em si. O budismo acredita no ato certo, né? Mas se leva o estudante do budismo a não fazer mal a uma formiga. Porque ele depende da formiga e a formiga depende dele. Nós não chegamos a este ponto porque não chegamos ao ato. Mas é preciso você compreender que tudo que você fizer causa lá um reflexo. E esse reflexo vai voltar para você. Sim. Essa interdependência entre tudo e entre todos precisa estar presente em vocês o tempo inteiro. Você julga o outro. O que que isso quer dizer? Que você vai ser julgado. Aí na hora que você é julgado, você não quer ser julgado.
Mas aí você não está interferindo então no seu karma?
Hã?
Você não está então interferindo no seu karma? Quando as suas ações então vão ocasionar...
Você não está interferindo no seu karma. Já. O julgamento que eu estou falando vem de dentro. A boca pode falar o que quiser. Se dentro não houver a energia, a intenção de criticar o outro, não há crítica.
Mas se você tiver...
Aí não você... é um fizer interno, não uma crítica feita com a boca. Não importa, você olha para ela assim e não fala nada, por dentro você diz assim, que roupa feia, será que ela não tem bom gosto? Você acabou de fazer uma crítica sem que a sua boca fale.
Não, tudo bem, não é essa minha dúvida. Você já viu uma frase que fala assim, que os pensamentos geram hábitos, os hábitos geram ações, as ações geram destino?
E esquece, nada disso, não é o ato que gera o que gera o destino é o mundo interno. Deus dá a cada um segundo suas intenções. Então é o seu mundo interno. Então o que você sente, zela coisa nela que vai ser... vai causar você viver. Não porque ela tem raiva de você ou porque ela é má. Porque você merece.
Então, mas não houve essa determinação?
Não houve mudança nenhuma.
Não, você não optou por não amar o próximo com si mesmo? Isso. Por julgar? Isso não gera um reflexo? A gente não faz cara na todo
isso, mundo. Isso gera. Essa mas é o que eu quero você falar é não o ato de criticar. É o que eu estou querendo lhe mostrar, mas o ato interno.
Mas tanto faz.
Não tanto faz. Se você por dentro não tiver essa crítica, mesmo você pode criticar por fora, não vai zelar nada em você.
Mas se eu criticar por dentro, eu posso mudar? Eu posso com isso causar uma reação?
Não. Você pode causar, vamos dizer assim, dentro da sua ideia de ser consciente das coisas. Agora, dentro da ideia da onisciência, ele já sabe tudo. Então, vamos dizer assim, ele já sabia que você ia reagir desse jeito, e por você ter reagido desse jeito, ele já tinha planejado acontecer aquilo. Então, não mudou nada. Compreende? Nós, quando lida com Deus, nós não podemos lidar com Deus como se fosse um ser humano. Nós precisamos entender onisciência, onipotência e onipresença. Ele é ciente de tudo. Ele sabe tudo antes. Então, tudo que você acha que vai mudar no depois, ele já sabia que ia ser feito, já preparou de acordo com o que você escolher, não mudou nada. Compreendeu? Então, esse é o problema da onisciência. É isso aí, é você entender a interdependência. Sabe, nós se entrega muito a elocubações mentais sobre os outros. Só um minutinho. Só um minutinho. Quem aqui não sabe exatamente por que o outro fez aquilo que ele fez? Não sabe. O outro não falou. Mas você sabe. Você não sabe ler pensamento. Mas tem certeza que ele estava fazendo por maldade. E não entende que quando você cria dentro de você a certeza de que o outro agiu por causa daquilo, você está criando para você o reflexo daquilo.
Julgar e ser julgado. Na verdade, é julgar e se sentir de novo julgado, né? Não vou criar um julgamento para mim.
Isso, é. Isso. Você vai se sentindo o que o outro falou, como ter sido julgado. Exatamente. Essa é a interdependência. Não importa se você está sozinho, se o outro não está perto, se o outro não está ouvindo. Todo aquilo que você, entre aspas, pensa do outro, porque na verdade sente do outro, zela uma onda que atinge não só você, como todos que estão em volta. Inclusive quem você sentiu, fechou?
Então, nessa interdependência eu ia perguntar isso. Você já até entrou. Então não basta só a gente ser feliz. A gente tem que ajudar o próximo também a ser feliz.
Não.
Não.
Isso não é para você ajudar o outro a ser feliz. Por quê? Porque se ele não receber uma onda chuva, vai receber de alguém. Isso é para você. Para você não se deixar cair na tentação de acreditar na mente que dá valores para o outro. Sabe, você pensa, olha para ele e diz assim, isso aí é um saco, fica fazendo pergunta, fica criticando, não fala, deixa. E isso zera uma condição. Amanhã, quando ele vier abrir a boca para você, você já vai sofrer com o que porque ele vai estar falando. Então, você, quando vem a mente, sabendo dessa interdependência, quando vier a mente, o pensamento que atribui valores a ele, você deve dizer, peraí, eu não sei. Eu não quero, eu não vou ter opinião sobre ele, porque a opinião que eu tiver sobre ele vai me fazer sofrer amanhã. É para isso. A visão, a vivência com a interdependência das coisas é essa. É você compreender que não importa se você está com a pessoa, não importa se você está perto, não importa se você vai falar, tudo que você sentir daquela pessoa e lá para o universo e o que e isso zela lá leva lá energias aos outros que voltarão para você na mesma intensidade e na mesma potência ou desculpa na mesma polaridade. Se a sua energia, como ela disse, foi de crítica, ótimo. Você vai receber energia de crítica. Ou seja, como ela disse, quando alguém abrir a boca para fazer um simples comentário, você vai achar que estão te criticando. Compreendeu? Sabe, uma coisa é alguém dizer, olha, eu não gostei da sua roupa. Outra coisa é você achar que a pessoa, ao dizer que não gostou da sua roupa, está lhe criticando. Isso, esse interpretar emocionalmente, interpretar o que ela fala como uma crítica, é fruto da interdependência da crítica que você já fez antes. Então não é para fazer o outro feliz, é para fazer você. Tudo que nós conversa tem sempre a intenção de lhe ajudar a enfrentar o que a mente cria. De tal forma que você consiga conviver com o que a mente cria sem ser feliz. Ou, desculpa, sem sofrer. É sem sofrer, não é sendo feliz. Porque ninguém é feliz. Você não sofre. O não sofrer já é a felicidade.
A mente
fria. Escondida aí atrás, né? Tá certo.
A mente cria naturalmente esse julgamento. Agora o fato da gente pegar e absorver ele, sentir ele ou não.
Isso, é, a mente cria. A mente que você diz, sim, é verdade. Está certo. Ela está certa. Aquela pessoa está fazendo isso por esse motivo, ela está fazendo isso porque pensa isso, ela está fazendo isso porque sente isso, e a pessoa nem está ali perto. Você nem sabe, você imagina. E se e aí daquele que diga para você, sei lá que não é o contrário? Não, eu tenho certeza. Isso zelou a energia, e a energia volta para você.
Tá, mas é natural que isso aconteça, ou não? Não, por exemplo, para você reprimir um pensamento, dá para você não, digamos assim, absorver ele e sentir ele, mas isso. Que essa onda de pensamento...
Vem, a onda de pensamento vem e você tem que dizer para você mesmo, ouve bem, se eu acreditar nisso, quem vai sofrer sou eu. É essa a resposta. Se eu acreditar nisso, quem vai sofrer sou eu. Porque assim você aguça o ego a querer não pensar mais. Nesse estudo da interdependência das coisas, nós mostrou que conseguiu provar que Deus é causa primária de todas as coisas. Na época que nós estudamos, não sei se você lembra aqui, né? As três qualidades da vida dita espiritual, que uma delas é a interdependência, nós conseguimos provar que Deus é causa primária de todas as coisas. É tão simples provar que Deus é causa primária de todas as coisas. Que existe alguém que precisa coordenar as coisas, porque se não coordenar, a interdependência acaba com tudo. Imaginem vocês uma cidade do tamanho do São Paulo, se todos quiserem fazer cocô no mesmo tempo, o que acontece? Precisa existir uma causa primária que faça cada um ir no banheiro numa determinada hora para não explodir tudo. Mas não é verdade? Che, outra coisa. Você pode ir na padaria e comprar quantos pão você quiser? Vocês acreditam que podem ir na padaria e comprar quantos pães quiser?
A gente acredita que sim.
A minha pergunta é a seguinte. Digamos que você quer ir na padaria e comprar 50 pães. Digamos que toda a cidade se ache no direito, pelo livre-arbítrio, de ir na padaria naquele dia e todo dia e comprar 50 pães. O que vai acontecer?
O
padeiro
vai ficar rico.
Hã? Pode ir padaria diferente. O que vai acontecer?
A lei da oferta da procura, o pãozinho vai lá para o setor.
Todo mundo preocupado com o bolso. Tem uma coisa mais importante, moço. Claro. Aonde você vai achar trigo para fazer o pão? Aonde? Aonde? destruindo a floresta amazônica. Tem que destruir a floresta para ter mais campo, para fazer mais timbo, porque todo mundo quer ir na padaria e comprar chiqueta pães. Eu tenho livre-arbítrio, faço o que eu quero. Essa interdependência das coisas, o seu pãozinho que você copa, não pode estar desligado da questão da ecologia, da questão da floresta. Nunca dei importância para isso, mas para vocês dão. Tem mais. Você sabe que se você comprar quantos pães você quiser aqui, você vai acabar afetando lá em Putão. Sabe? Porque o pão rende o quê? Imposto. O imposto serve para quê? Para fazer nave. Fazer nave para quê? Para você mandar em Putão, ponto. O seu pauzinho mexeu com a vida lá de Putão.
Ô, louco, essa aqui nem vou comer mais pão, tá bom.
Você põe mais café para eu antes que tenha que destruir a floresta amazônica para fazer mais café.
Para destruir a floresta, já tem presidente. Tá.
Vocês entenderam a importância de você colocá-la em permanência? Qual é a importância? Qual é a importância?
A gente não faz o que a gente quer.
Hã?
A gente não faz o que a gente quer.
Não, não é isso. Qual é a importância? Não, qual a importância? Ninguém faz o que quer. Todo mundo é comandado a fazer o que precisa ser feito para mexer com a vida, para organizar a existência de todo mundo. Sabe quem você culpa de ter agido errado? Não agiu errado. Foi a organização universal que fez ele agir daquele jeito. E isso foi necessário para que todos, para que acontecesse tudo a todos. Me diga uma coisa, se não existisse um bandido, existiria polícia? E se não existisse polícia, o que seria da vida dos que hoje são policiais? Não teria emprego. As famílias estariam morrendo de fome. É isso que vocês precisam entender, essa interdependência dá a cada um o papel que é necessário para a existência da coletividade. Nada, nenhuma peça é feita fora de ordem, é feita fora de lugar, está desconectada do todo. Tudo está sempre... Sabe, eu costumo dizer que o universo são odas que se encaixam perfeitamente, vão se tocando de lugar perfeitamente e nunca se socam, porque elas nunca estão fora do lugar. Mas isso eu só sei quando eu sei que tudo se interdepende. Porque se nada se interdependesse, cada um faria o que quer. Mas como tudo depende um do outro, tudo precisa ser feito de uma forma harmônica. E aí a gente chega à terceira conclusão disso. Se tudo está sempre no seu devido lugar, nada está fora, o que que não existe? Desequilíbrio, desarmonia. O universo, eu vejo as pessoas falarem assim, vamos rezar para harmonizar o universo. Coitado do universo se precisasse da oração de vocês, hein? O universo jamais se desequilibra. O universo jamais entra em desarmonia. Porque tudo que acontece está conectado pela lei da interdependência.
Até o nosso sofrer.
Até a quantidade de sofrer que você sofre. Você não pode sofrer um milímetro a mais do que foi programado para você sofrer. Por quê? Por causa da interdependência, isso faria mais gente sofrer. E se o universo se desequilibrar, acabou. Então, a quantidade de seu sofrimento está ligada à quantidade de felicidade de outro. Isso é o universo. Ninguém sofre mais, não pode sofrer mais aqui, porque para sofrer mais aqui, teria que ter mais gente aqui sendo feliz, para que o pato da balança estivesse sempre assim. É isso, ou nós não acreditamos no Deus onipotente, onipresente e onisciente. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quando você diz que aquilo está errado, você está dando um desequilíbrio para o universo que não existe. Sabe, o equilíbrio do universo é o presidente a querer acabar com a sua fé. Esse é o equilíbrio. Isso não desequilibra. Sabe, o equilíbrio é o teorista cortar a cabeça do outro. Isso não desequilibra. Isso equilibra. Por quê? Porque ele só corta a cabeça de quem precisava e merecia ter a cabeça cortada. Isso chama-se equilíbrio universal.
E o seu papel é mostrar pra gente...
O meu papel faz parte do equilíbrio universal. Mostrar para vocês que ele existe. E o papel de vocês? Qual é? Viver o que você for, porque você é o equilíbrio do universo. Se você acredita, isso é o equilíbrio do universo. Se você não acredita, isso é o equilíbrio do universo. Se você consegue pôr em prática e é feliz, isso é o equilíbrio do universo. Se você não consegue colocar em prática e não é feliz, isso é o universo. Isso é o equilíbrio do universo. Não se culpe. Foi?
Não, ele está falando assim, então foda-se tudo. Foi isso? Foda-se tudo.
Sim. Não, no bom sentido, né? Um bom sentido.
Não, é no mal também. Né? Já que não há mal.
Essa foi a melhor.
Mas isso tudo vai levar, de uma maneira ou de outra, à nossa evolução espiritual.
Veja, o que é a evolução espiritual?
Ser feliz, né?
Então vai levar você a ser feliz. Porque quando você compreender que tudo está no seu lugar, graças a Deus, você não vai querer botar nada no lugar. Se você não quiser botar nada no lugar, você não vai viver contrariedade nenhuma. Você vai ser feliz. Vai estar plenamente harmonizada com o universo.
Eu acho que eu sinto hoje, depois que passei a te ouvir, que na minha vida e de pessoas, sem querer julgar, mas assim, que a gente tem uma dificuldade, principalmente quando o senhor fala que Deus é a causa final de todas as coisas, que o senhor sempre fez todas, a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar esse todas. A gente acredita que Deus é causa. Ele é causador de coisas muito grandes, de cuidar, por exemplo, do universo e tudo mais, mas não dele pegar a vela e colocar ali do lado.
De ir lá na chalinha de meditação, Chu. Você não viu a espada aí, não?
Eu acho que a gente tem a dificuldade de colocar Deus nas pequenas coisas. É por isso que a gente, eu acho, pelo menos para mim, a gente banaliza muito as coisas.
Colocar Deus nas coisas é difícil em qualquer coisa. Então não tente colocar Deus. Tente apenas tirar você. Tire você das coisas. Na hora que você tirar você das coisas, tudo vai ser o que é. Porque hoje as coisas não são o que são, porque você está no meio das coisas. Ou seja, você está determinando o que está acontecendo. Saia você das coisas e assista. Por isso o Kis ensina, repouse em mim, Deus, e assista a sua vida. Então não tente colocar Deus, saia você desse mundo com ele. E a terceira coisa vai ajudar muito você agora a entender isso. Tá certo? Já vai te responder melhor. Agora você traz um outro pato para botar outra vela? Que eu sozinho fico. Ficou claro isso? Entenderam a impermanência da coisa? A interdependência da coisa? Compreenderam? Só que além de interdependente, nada neste mundo é permanente. Tudo é impermanente. A impermanência das coisas lhe serve para lhe dizer uma coisa. Se não está bom agora, espere um pouquinho. Pode ser que melhore. Sabe, vocês são por acharem que sofrer é a pior coisa do mundo. Vocês são fissurados em não sofrer. Só tem um detalhe. O sofrimento é parte integrante desse equilíbrio. O que é equilíbrio? Alguém sabe me dizer o que é equilíbrio? O que é o ponto zero de uma escala que haja positivo e negativo?
Equilíbrio de forças contrárias.
O ponto zero é um ponto que não há nada?
É que as forças se equilibram.
Pois é, o ponto zero é o ponto de equilíbrio. É um ponto onde não há nada? Não. O ponto zero é um lugar onde as duas forças contrárias existem na mesma intensidade, de tal forma que uma anula a outra. Não é que não existe. Eles são tão iguais na potência que uma anula a outra. Ou seja, um universo equilibrado não é um universo onde só existe o bem. Esse é um universo desequilibrado. Só tem bem. O universo equilibrado é aquele onde o bem e o mal, entre aspas, tudo, existe na mesma intensidade. De tal forma que um anula o outro. Então, o mal, o sofrimento, aquilo que você não quer, precisa existir. Porque se ele não existir, o universo cai em desequilíbrio. E pela lei da interdependência, chegou o seu momento de passar pelo mal, de passar pelo sofrimento. Fica quietinho. Pela impermanência das coisas, fique quietinho, porque você sabe que amanhã este mal vai para outro. Ele vai continuar existindo em outro e você vai estar na parte do bem. É essa a importância da impermanência nas coisas. É a primeira importância. É saber que tudo que você tem hoje acaba. Calma. Espere. Passe pelo seu momento de sofrimento em paz, tranquilo, esperando o sofrimento acabar. Porque ele vai acabar. Aí, lei da impermanência garante isso.
Contrário também.
Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe.
Eu não posso fazer nada para manter um pouquinho mais.
Você não pode interferir no equilíbrio do universo. Porque quando o seu bem ou o seu mal acabar, o outro já tem que estar começando para poder manter o equilíbrio. Então não tem como você administrar isso.
Mas quando a gente faz esse trabalho de crescimento pessoal, de buscar sair dessa dualidade do certo e errado, a gente não está buscando acabar com o sofrimento?
Não.
E não. Está se posicionando de uma forma
não.
feliz?
Não. A gente está buscando aprender a viver com o sofrimento, porque o sofrimento é criado pela mente. Você não pode acabar com o sofrimento. Se você acaba com o sofrimento, você acaba com a sua prova. Então, o trabalho não é acabar com o sofrimento. O trabalho é você aprender a viver com o sofrimento que é criado pela mente. Enquanto a mente criar aquele sofrimento.
Mas isso me torna mais feliz. Sabendo.
Dentro do critério felicidade, que é estar em paz e harmonia, você vai estar sofrendo, feliz.
Isso.
Não feliz por estar sofrendo. Mas passar o sofrimento com felicidade.
Isso, mas aí você se torna uma pessoa que está no desequilíbrio.
Não! Aí é que você está equilibrada, porque todo mundo nasceu para viver assim. Só que pelo desequilíbrio se integra ao sofrimento. Se você viver só do lado do bem, você está desequilibrada.
Então você tem que ficar sempre oscilando, é natural isso.
Isso, sabe por quê? Segundo o livro do Espírito, a vida é feita de vicissitudes, alternância de situação. A vida não é feita para ser vivida assim, ela é feita para viver, ser vivida com a alternância da situação. Hoje está bom, amanhã está ruim. Hoje está mal, está ruim, amanhã está bom. Amanhã está bom, hoje está ruim. Sempre assim. E aí você precisa aprender a passar por esse momento. Sabe, a vida anda assim e você tem que andar aqui no meio. Nem ir para o fundo da depressão da dor, nem ir para a exaltação do prazer. É o caminho do meio. Bem e mal é você se bem e mal, hein?
Não. Está do lado do bem ou está do lado do mal?
Isso.
Ela pode estar do lado só do bem.
Não.
Vai estar do lado do
não
mal.
Pode.
Ué, não pode ser uma pessoa. Ué.
Não pode. Ela não pode estar só do lado do bem.
Que
o que é o bem?
Sei, a pessoa, você
o que é o bem para você?
Pessoa que não faz mal para ninguém, não prejudica ninguém, leva a vida dela.
Uma pessoa que não fuma, não bebe, não joga.
Não xinga o presidente.
Deixa eu só ali. Se uma pessoa vive assim, quem faz ela viver assim? Você acabou de balançar a cabeça quando eu falei que existe algo que coordena tudo. Quem é? Deus. Então a pessoa que vive no bem é Deus que faz ela viver no bem. E as pessoas que vivem no mal? Quem faz elas viverem no mal? Então não existe bem ou mal. Sabe o que existe? Isso. Sabe o que existe? Aquilo que você chama de bem e mal. Tudo vem de Deus. O que você acha certo, você chama de bem. O que você acha errado, você chama de mal. Então não existe viver no bem e no mal. Você não pode viver no bem e no mal. Ou melhor, você pode viver no bem e no mal equânime. Mas você não pode viver só no bem. Porque você não sabe se Deus vai fazer você fazer o mal. Interdependência das coisas. Se alguém precisa do seu mal, você vai fazer. Deus vai fazer você fazer. Porque aquela pessoa precisa. Porque aquele espírito precisa. Compreendeu? Então, essa ideia do bem e do mal, que só ser bem é impossível, é desequilíbrio. Compreendeu? Você precisa ser equilibrado. Aceitar o bem e o mal como uma coisa só.
Mas o Cristo falou, não julgar, né? Não julgar.
Isso.
E aí, se a gente julga, a gente faz o mal.
Não. Não, você não faz o mal. Se você julga, você sofre. Ele nunca falou do julgamento como fruto do mal ao outro. Procura tudo. Ele sempre fala o que o julgar causa a você. Ele diz assim, se o seu olho lhe faz pecar, quer julgar, jogue o seu olho fora. É você, é tudo em você e nada para o outro. Não há nada que você possa fazer que atinja o outro. Porque tudo que atingir o outro terá sido Deus dando a cada um segundo suas obras. Colocado? Pergunta?
É mais ou menos assim, como não existe a escuridão, existe a ausência de luz. Mais ou menos isso?
Mais ou menos isso. Não existe a escuridão. O que existe é você não vendo o bem, não vendo a luz. Quando você não vê a luz, você não vê a escuridão. Você vê. Não é que passa a existir escuridão. A luz está ali, mas você não vê luz.
A escuridão não invadiria aqui.
Não existe escuridão para invadir. Tudo é luz, porque tudo vem de Deus. Então, quando você não vê a luz, aquilo torna-se escuridão. Pergunta.
O bom, então, pai, o bom é uma ideia. Eu tenho não. Uma ideia do que é ser bom.
Não, o bom não é uma ideia.
Não, digo assim, no contexto como ele colocou. As pessoas têm uma ideia do que é ser bom, baseado naquilo que a lei diz, o que está escrito. Né?
A humanidade fala.
Isso, é. Aí, mas quando eu mesmo me vejo não agindo dessa forma bom, que não é visto pelos outros como bom, eu sofro, né?
Sim, você tem a culpa.
Isso, é. Ou seja, porque muitas pessoas, elas se esforçam para ser boas, né? Dentro dessa regra. E ela continua sendo o que ela é. Não adianta, as pessoas são, e elas tentam se pôr dentro dessa, que diz que é o padrão, né? De ser bom. Mais ou menos isso, né?
Isso.
Joaquim, dentro do tema, para ser feliz... Então, se a gente for entender, então, mas para ser feliz tem que ter um infeliz.
Isso. Não.
Então,
para você ser feliz, você precisa ter felicidade.
Você mesmo.
É aí que complicou.
Veja, se a felicidade é resultante de um trabalho no momento do sofrimento, se você não sofrer, você nunca vai ser feliz.
Sim, exatamente.
Então há necessidade de haver um sofrimento.
Sim.
Que é uma das coisas que vocês têm que trabalhar. Quer ver uma coisa? Quem quer sofrer aqui?
Mais.
Perder uma grande oportunidade de ser feliz.
Ser feliz.
Ninguém quer sofrer. Compreendeu? Então é preciso mudar. Não o sofrimento, mas mudar a ideia sobre o sofrimento. O sofrimento é uma oportunidade de felicidade.
Mas para você, porque
quando para você
tem sofrimento, o outro.
Para você, para você trabalhar você.
Quando você tem sofrimento, o outro está feliz? Ou
não? Não, quando você está em sofrimento. Nós estamos falando de felicidade, não do prazer, não de equilíbrio, não de estado humano. Estamos falando de estado de espírito. Dentro do estado do espírito, para você poder viver a felicidade, você precisa vencer a condicionalidade que você impõe à vida. Você só vai reconhecer aí a condicionalidade que você está pondo no momento que souber. Ou seja, você só vai descobrir que não gosta de quem anda de determinado jeito quando você vê alguém andando daquele jeito. Antes disso, você não tem consciência do não gostar daquilo. Então é preciso você ver alguém andando do jeito que você não gosta. Isso causa sofrimento. Opa, por que que eu estou sofrendo? Porque eu não gosto daquele jeito de andar. Ah, tem uma oportunidade de trabalhar em mim, me libertar desse não gostar para poder ser feliz.
É a função espelho.
Hã?
É a função espelho.
O que o outro faz é a função espelho. Ficou claro? Mas tem mais uma importância, que essas coisinhas parecem tão vagabundinha, mas são coisas muito importantes. Você precisa estar consciente da impermanência das coisas. Para quê? Quem já não compôs um ramo de folhas, botou na chala e quando foi ver, o dono tinha vendido uma flor velha estragada porque já tinha acabado tudo, estava se desmilinguindo. Quem nunca viveu essa situação? É um chapado o dono, né, que vendeu aquela flor, né? Não, é você que não acreditou na impermanência. A flor não vai ser sempre a mesma. Ela tem um ciclo. Ela, pela impermanência, vai percorrer esse ciclo. Só que você não prestou atenção nela durante o ciclo. A impermanência é saber que tudo vai mudar ao longo do tempo. E que você precisa estar consciente de cada coisa, a cada momento, porque as coisas não vão, como se fala, parar o seu ciclo de impermanência, porque você está ocupado com outra coisa. Como que seu, né? De repente, de uma hora para outra, era um bebê e agora... Foi por causa dele? A culpa é dele? A culpa é de quem? De quem não prestou atenção na criança a cada momento. Por quê? Porque estava mais preocupado com outra coisa. Essa é a importância de você compreender a impermanência das coisas. É você viver o aqui e agora. Consciente de que aquilo vai se transformar ao longo do tempo. Porque se você não está consciente do aqui e agora, a impermanência faz aquilo se transformar. E depois você vai assar alguém para acujá porque você não viu a transformação.
Mas aqui, não está tudo certo? Não está acontecendo aquilo que deveria acontecer?
Tá.
E vai acontecer porque já tá...
Vai continuar acontecendo. Você só vai ter um problema. Ah. Você pode viver por tudo que está certo, por tudo que vai acontecer, em paz e feliz, ou sofrendo. É a única coisa que você pode decidir. Então, se você não vai prestar atenção, mas na hora que você prestar atenção e ver que é seu, você não vai culpar ninguém, nem você, por não ter visto. Aí você vai estar em paz. É só isso. Não é para você prestar atenção. É para você saber que as coisas vão mudar. E que você, não existe ninguém culpado de você não perceber a mudança. Só você foi culpado porque não olhou. Mas não assuma a culpa. Por quê? Porque aquilo era o que tinha que acontecer. Então diga, eu não olhei, não posso culpar ninguém. Acabou. Aí você vive a mesma coisa, sem culpar ninguém, em paz e felicidade. É só isso. Não é mudar a vida, é você aprender a viver a vida que acontece. aprender a viver a vida que tem. Não é para mudar, não é para fazer isso, fazer aquilo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Não! Se o ensinamento do Krishna é repouse em mim e assista a sua vida, o que nós estamos conversando é como assistir a vida, porque é isso que você faz, repousado em Deus, ao invés de assistir a vida aprisionada à mente humana que você tem. É só isso. Até porque não existe mente humana. Até porque não existe você. Quem é você? Não. Quem é você? Não. Quem é você? Preste bem atenção nessa reporta, viu? Quem é você?
O ego humano.
Hã?
O ego humano.
Quem é você?
Eu sou um filho de Deus.
Quem é você?
Uma criação mental.
Quem é você?
Filho da mãe.
Isso é, né? Você é o somatório de tudo que você entrou em contato, que você viveu até hoje.
Nessa vida?
Você não é uma coisa. Você é o somatório de coisas.
Acúmulo de experiência.
Não, que é esse acúmulo de experiência? Você tomou, o que você está tomando aí? Café? Esse café de foi putinha?
Oi?
Esse café foi putinha?
Frutoide.
Essa putinha esteve numa árvore. Essa árvore esteve plantada num são. Esse são foi adubado com cocô de vaca. O cocô de vaca é você! Está dentro de você, faz parte de você, forma você.
Quando eu como a carne da vaca,
quando você acha que você é uma coisa e o cocô de vaca é outro. Não. Tudo que você comeu, tudo que você bebeu, tudo que você encostou, o sol que está acima de você e que lhe aqueceu, o vento que lhe ventou, a água que lhe molhou, tudo isso compõe você. Isso é um ensinamento budista chamado não eu. Quando você ouve essa história do não eu, vocês acreditam que está querendo dizer que você não existe. Não é isso. O não eu quer dizer que você não é algo separado, independente, único do universo. Você é o somatório de tudo que está no universo. Tudo que existe está dentro de você. Compõe você, forma você. Se não tivesse, você seria diferente. Se você não tivesse tomado este café neste momento, você seria outra pessoa. Então, veja, não existe um eu. Existem elementos que se juntam para formar um eu.
Vai explicar.
E agora eu olhei a cabeça dele.
Não, vai explicar.
Rolou de todo mundo.
A questão do eu, ela é clara, assim. De uma forma racionalizando, claro, né? Esse eu, essa ideia de eu, desse eu que o senhor falou individualizado, né? Que é uma ilusão. Esse eu que é o acúmulo, que é a memória, que é o pensamento?
Não! Esse eu recebe o pensamento. Só o que você precisa entender é não o funcionamento, porque, sabe, é muito difícil explicar o que é, da onde vem o pensamento para quem nem sabe o que é pensar. Então, esqueça isso. Só entenda isso. Tudo no universo compõe você. Por que é importante saber isso? Quando você briga com a sua esposa, e a sua esposa está dentro de você, o mal que você, que você imagina que está causando a ela, você está causando a você. É a mesma questão da interdependência. Tudo compõe você. E tudo que compõe você, se você precisa, entre aspas, santificar para se santificar. Quando você critica alguém, a crítica que você faz a alguém dói dentro de você. Naquilo que aquela pessoa está presente dentro de você. É essa a ideia do não eu. A ideia do não eu é a certeza de que você é composto por tudo que existe. O lixo, tudo que existe tem que ser importante para você. Sabe, ela acabou de falar ali, e por lixo eu disse que no final ela ia entender. Aqueles momentinhos que, como é que você falou, que a gente chama de banal, aquilo que você trata como banalidade, compõe você. E quando você, vamos dizer, não age seriamente com aquilo que é banal, você está ferindo a você mesmo. Quando você se permite sofrer por alguma besteira, você está criando sofrimento que vai ser muito maior lá na frente, porque você está dando molada ao sofrimento dentro de você. Essa é a importância. É, por isso eu disse que ele ia responder agora. Nas coisas banais é onde você mais precisa estar atento. Porque é justamente nessa hora que, vamos dizer assim, você é levada a cair no sofrimento.
Hã? E que você fica mais desatento.
É, sabe, ninguém está vendo, eu estou no banheiro, posso falar a merda que eu quiser, não vai, ninguém vai ouvir e nunca vai sair daqui. Mentira, sai, porque aquilo está fazendo você, está sendo você. Sabe, deixa eu só falar uma coisinha que eu acho que até hoje a ficha não caiu. Você nasceu para quê, moço?
Ah,
não sabe?
O ego pode responder 500 coisas, né?
Mas você não sabe. Você nasceu para quê?
Para ser feliz.
Não. Você nasceu para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Certo? Está certo eu responder assim? Não está. Você nasceu para quê? Só para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para mais nada. Só um minuto. Para mais nada. E isso quer dizer que não existe minuto sem importância. Ou não existe minuto com importância, com alguma outra coisa que seja importante. A todo momento, a sua atenção tem que estar voltada para o trabalho de amar a tudo e a todos. Por isso, nós estudamos aqui a terceira... verdade universal, você não nasceu para passear, você não nasceu para se divertir, não nasceu para ser mãe, não nasceu para ser pai, você nasceu para amar. E aí que nós não prestamos atenção é exatamente isso, que a gente acha que aquele momento é tão besta que ali não tem nada para amar, e ali tem muito para amar. Agora pergunte, por favor.
Não, é só para... complementar, que eu ouvi uma vez um palestrante falando que
A gente já ama o próximo como a nós mesmos. O problema é que a gente se ama muito pouco.
Não, isso, eu conheço isso e acho que isso não é verdade. Você não ama o próximo. Porque aquele que não está atento ao amor, ele acha que amar é outra coisa. E aí acha que ama o próximo. Mas mesmo aqueles que dizem que amam, não amam. Se um exemplo disso é uma pessoa que vai ajudar o outro, dar um conselho, uma lição, uma ajuda, coitada, ele precisa de uma orientação. E a pessoa diz que faz isso por amor. Mas ela orienta o outro a fazer o que o outro quer ou orienta o outro a fazer o que ele acha certo de fazer? Então não é um ato de amor, é um ato de egoísmo, de querer dizer para o outro, você não sabe nada, eu sei, eu vou lhe ensinar. É isso que nós vamos tratar na próxima conversa, intencionalidade.
Não há intenção
então,
nisso?
Então nós temos a ideia de estar amando. De enquanto que, na verdade, estamos usando o outro para satisfazer a nós mesmos. Eu não acredito nessa história de que vocês já amam o próximo. Porque, moxa, se vocês já amassem o próximo, você não estaria aqui. Aqui é um mundo de povas. De povas do quê? De povar que você é capaz de amar. Se vocês já amam, para que está aqui para povar que ama? Compreendeu?
Então... Amar o próximo é aqueles três, né? Ser, estar, fazer, deixar
o outro. É respeitar o direito do outro, ser, estar e fazer o que ele quiser. Mesmo que o que ele faça, fila você. Então eu não acredito nisso.
Eu costumo dizer para o meu marido que eu já tenho um carimbo de reprovada já bem grande de Deus.
Ninguém tem. Ninguém tem. Se tivesse, já não estaria aqui. Deus não ia manter alguém aqui que ele soubesse que não tinha jeito. Para quê? Para arrumar mais carro? Não, tira de lá, põe do lado, depois nós voltamos para cá. Todos têm santo. Todos têm. E o Kirchner diz uma coisa muito interessante. Se você fizer isso no último segundo de vida, valeu pela vida inteira. Porque isso, tem que saber, tem que amar. É igual o outro falava, né? Você tem que me amar, né? Pergunta.
Não, eu ia falar em cima disso aí da intenção mesmo. Quando, às vezes, a pessoa fala com a intenção de querer ajudar, de querer fazer algo, porque tá dentro de um equilíbrio aceitável para poder fazer isso. Então, vai lá e procura, de alguma maneira, uma boa intenção de querer ajudar. Não por esse... pelo amor que ainda não possa existir ainda em cada um, ou pela... até mesmo pela impermanência das coisas. Então, a boa intenção, a intencionalidade de ir lá e fazer. Olha, né? Talvez não seja a melhor pessoa para fazer isso, mas eu quero...
Pera só um minuto aí, moço. Pera só um minuto que eu vou responder agora e vou citar você. Só um momentinho. Responder a intencionalidade deles. A boa intenção. A boa intenção de ajudar o outro. Uma vez perguntaram para eu assim. Joaquim, se você visse alguém com uma arma na cabeça, o que você falaria? Não, boa morte. Eu, se a pessoa não quer mais viver aqui, eu vou me intrometer na vida dele e obrigar ele a ficar aqui sofrendo quando ele não quer. Isso é boa intenção? É isso que eu estou querendo, por isso eu lhe pedi para ficar, para entender. Porque a boa intenção é um julgamento humano, baseado no quê? No você, que, entre apa, não tem um problema na vida, que ele quer se suicidar bem. Então você acha que ele tem que ficar vivo, mas para ele é uma tortura tão grande que ele prefere morrer. E sou eu que vou fazê-la boa ação de dizer para obrigar ele a continuar vivo? Eu não, morra. É isso que você quer, é isso que vai ser o melhor para você. A boa intenção é sempre uma: fazer para o outro o que é melhor para o outro. Essa é a única boa intenção.
Então, mas isso tem que partir de mim.
Sim, mas só vai partir de você na hora que você fizer o quê?
Quero dizer o seguinte, se
na tiver... hora que você assar o quê? Parar de assar o quê? Hã?
Parar de achar que sabe o que é melhor para o outro.
Na hora que você...
Eu não sei se é melhor para ele, eu só estou tentando levar algo.
Isso, mas se eu estou discutindo a questão da... Nós estamos falando da questão da intencionalidade.
Sim.
Quando a sua intencionalidade disser que você quer o melhor para o outro... Você precisa analisar se o melhor que você acha é realmente o que o outro quer. É realmente o melhor para o outro. Para não se deixar levar pela intencionalidade. Porque senão você vai dizer, eu estou fazendo por amor. Quando não, você está fazendo porque você acha que sabe o que é melhor para ele.
Não, não vejo
assim. Nós está adiantando a questão da intencionalidade. Não, mas exatamente, pode continuar, só estou querendo lhe dizer.
Assim, se eu vou lá, tá, com o meu sentimento, com o meu bom sentimento, e tentar levar algo como você está fazendo aqui, deixa eu começar a fazer algo que eu acho que eu, com o meu bom sentimento, eu não tenho que perguntar para cada um, você acha que isso vai ser bom para você? Você acha que isso vai ser bom para você? Eu vou falar, cada um vai absorver aquilo que acha que foi ou não. Se não foi, paciência. Mas eu, partiu de mim, a minha boa intenção, o meu sentimento.
É isso que eu estou querendo lhe mostrar.
Quem é que vai absorver ou não.
É isso que eu estou querendo lhe mostrar. Se você achar que partiu de você a sua boa intenção, aquele que não aceitar, você vai dizer, veja, eu vim aqui com o coração aberto para ajudar ele e ele ainda está aqui falando mal de mim. Isso vai lhe fazer sofrer. Então não aqui. Você pode vir aqui, falar o que você falar, como você citou, que eu estou vindo aqui falando. Só tem uma coisa. Eu não sei se eu estou fazendo o que, se eu estou fazendo o que é bom para vocês.
Então,
mas é. Eu não sei se eu estou fazendo o melhor para você. Não, eu não sempre faço. Primeiro que foi o que você falou, eu vou lá, eu não venho aqui. Vocês vêm aqui. Sim. Se eu não fui pegar ninguém em casa e dizer, vá lá assistir. Sim. Primeira coisa. Então eu recebo quem quiser. Segundo, eu falo o que eu tenho que falar, sem entender se é o melhor para você ou se não é, se é o bom ou se não é. E dou a cada um o direito de ouvir o que quiser. Agora, se eu achar que eu venho aqui para esse desgaste todo de energia, não é vir de carro de lá aqui, é o desgaste de energia de corporação. Vim aqui para falar, eu sei que é o melhor, eu sei que é o certo, eu estou fazendo o bom, e você sai daqui dizendo aquele Zoaquinha maluco, eu vou rogar paga em você.
Você
compreendeu? Você compreendeu a diferença das coisas? É isso que eu estou querendo mostrar. A intencionalidade surgiu quando você disse, eu vim trazer o bom.
Não, eu não falei isso. Só falei de eu levar... Aula da minha intenção de poder levar algo
bom.
Não,
eu não sei se é bom.
Então, é esse
o problema.
Mas de levar o meu ato, né, do meu sentimento de poder levar. Aí cada um vai receber da maneira dele, não vai receber nada, não vai receber tudo, enfim. Mas eu estou falando por mim, que nem ela tinha colocado. Esse ato meu da intenção, tá, isso aí
Não, este ato seu pode ser vivido com diversas intenções.
Ah, sim, claro.
Então o problema não é o ato. Não é o ato que vai servir para ser julgado. O que vai ser julgado é a intenção. Ou seja, se você ao praticar o ato estava achando que estava levando o bom, ou se você ao praticar o ato estava achando que estava levando o melhor, o certo, eu não sei o que estou fazendo aqui. É este que é o problema. E aí, por isso que eu estou lhe pedindo de... Que dia que nós voltamos aqui, alguém lembra? Dia 6. Do dia 6 nós vamos falar de intencionalidade, porque eu preciso de picar todo um monte de coisa a respeito da intencionalidade.
6 de julho?
6 de julho? É, julho.
Julho?
6 de julho?
É. 15 dias, né, isso?
É, 15 dias. 15 dias.
Hoje é
21.
2.
Tá certo? Aí nós vamos conversar, que eu preciso explicar uma série de coisas a efeito dessa intencionalidade, até lhe levar a compreensão do que eu estou querendo dizer. Tá certo?
Joaquim.
Diga.
Se o nosso objetivo de vida é só amar a Deus, acima de tudo, e ao próximo.
Você nasceu só para isso.
Nasceu só para isso. Então, por exemplo, tem como se amar aos poucos, no sentido assim, nessa encarnação, a gente não conseguir se elevar ou cumprir, mas você pode amar um pouquinho?
Não.
Não. Então, assim, não tem como se elevar dessa vida nenhuma para... Se você...
Tem.
Você leva alguma coisa dessa vida?
Mesmo a aproximação você... do amar.
Isso.
Não o amar.
Isso te ajuda nas próximas ou não?
Sim, 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 sim. Sempre é gradual, o avanço sempre é gradual.
Sim.
Mas... Agora... Você só pode dizer que faz uma coisa quando você fizer o tempo inteiro.
Então, porque não tem meia coisa.
Exato. Não existe meio grávido.
Então, isso. Mas aqui também não existe meio amar. Então, assim, ou a gente se eleva...
Ou agora, ama ou não ama. Ou está próximo do amor e aí, em alguns momentos, consegue amar, mas não ama. Em alguns momentos, consegue amar. Ou você de... Ama de uma vez só, mas aí você tem que esperar chegar o fim do ciclo de encarnação.
E outra coisa, você programa o teu gênero de prova. E de repente você consegue não sofrer com aquele gênero de prova nessa vida. Mas se você vier, o fato de você não ter sofrido com esse gênero de prova não significa que com outro gênero de prova você não vai sofrer. Ou não,
vocês, poxa, dentro, vocês estão no mundo de pobre, finalzinho do mundo de pobre expiação, já misturado com o mundo de regeneração, que vai durar mais 7 mil anos do mundo de regeneração. Depois você tem um mundo feliz de 7 mil anos, depois tem outro mundo de 7 mil anos, você ainda está bem longe de conseguir resolver algum problema. Vai com calma, vai fazendo o que der para fazer. Não pense em alcançar. Você sabe o que é perfeição? Não, você sabe o que é você conseguir a perfeição?
Conseguir o teu máximo potencial.
Conseguir o máximo que você puder conseguir. Perfeição é aquilo que você conseguir. Então esqueça o perfeito. Tente a sua perfeição. Colocado? Pergunta.
A notícia é boa. Falta pouco, então. Só 21 mil anos.
A gente vai estar vivo até lá.
Mas aí depois vai para outro, né?
Lá não estamos vivos, né?
Mas é muito viado.
Já estamos quase indo. A pergunta.
Se você só deixar o outro estar onde ele quiser estar, não deixar ele ser quem ele quiser ser, não é amar, já.
Tudo que você cobrar do outro, tudo que você cobrar do outro é fruto do seu egoísmo. Tudo. Se você disser para o outro de não ponha o pé aí, é fruto do seu egoísmo. Se você disser para ele, você precisa lavar o rosto, é fruto do seu egoísmo. Tudo. tudo aquilo que você coloca para alguém como certo a ser feito e diz que ele fez errado, é puto do seu egoísmo.
Mas não é Deus que fez palavra na boca da gente?
É fruto do seu egoísmo. O ato é fruto de haver um egoísmo interno.
Mas se for uma criança que você está criando, vai aqui.
Hã?
E se for uma criança que você tem que conduzir todos os passos, faça isso, aprende isso.
Aí é uma criança que você precisa conduzir. Agora, você pode dizer para ela, faça isso. Se ela não fizer, você então diga para ela, faça isso. Se ela não fizer, faça isso. Agora, se ela não fizer e você disser, você não peça para nada, não serve para nada, você tem que fazer assim. Aí já é outra coisa. E eu sempre digo o seguinte, pai e mãe têm todo o direito de orientar o filho. Todo direito. É pai, mãe, país. Só não tem o direito de espelar que ele faça o que você orientou. Por quê? Porque na hora que você quer fazer o que você quer, você faz. Ah, pai. Mas a hora que o outro quer fazer o que ele quer, aí você diz, não pode, tem que fazer o que eu quero. Quando você age assim, você está cavando o buraquinho para botar a sua semente do sofrimento amanhã.
Joaquim, completando essa linha, a caridade segundo o Espírito da Verdade, que é benevolência,
indulgência e perdão.
Perdão, seria a mesma coisa, então, do que o amar ao próximo.
Sim.
É a mesma coisa.
Sim. Só com outro nome.
Só com outro nome, exatamente.
Veja, é o que eu disse hoje. É o único caminho da felicidade. Não existe outro. Por isso o Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, o amor, o amar. Só o amor é o caminho para a felicidade. Tudo que não seja fruto desse amor que nós começamos, respeito ao próximo e ao mundo, nada disso é de caminho para a felicidade. Não pode levar a felicidade.
Já quis falar uma coisa que para mim pareceu novidade, não sei se eu já ouvi, esqueci. Por exemplo, a gente briga com alguém, a palavra é Deus que manda. A pessoa precisava e merecia ouvir aquilo.
Perfeito.
E agora você acrescentou uma coisa que eu não lembro de ter ouvido. Que mesmo que Deus tenha posto a palavra na sua boca, mesmo que o outro precisasse e merecesse, isso ainda assim reflete
não.
Alguma coisa que você precisa
não.
Trabalhar.
Não. Isso existe dentro de você, vamos dizer assim, o egoísmo, foi isso, foi nesse ponto que eu falei. Existe dentro de você aquela vontade de que o seu desejo de. O seu desejo de que o mundo aconteça do jeito que você quer, existe aqui dentro. Tá certo? Aí, vamos dizer o seguinte, ele não agiu do jeito que você quer. Você, se ele precisar e merecer, você vai responder. Mas, ao responder a ele, você precisa verificar se dentro de você, você tem essa vontade. Porque você, não que você vai deixar de brigar com ele, mas você tem que eliminar dentro de você esse desejo. Eliminar no sentido de suplantar, de não sucumbir a ele. Eliminar no sentido de, eu queria que o mundo tivesse, que andasse com o pé direito, mas está andando com o esquerdo, o que eu posso fazer? Então é você aqui dentro aprender a viver com a ansiedade de comandar o mundo, sem deixar a ansiedade de comandar o mundo causar sofrimento em você. Esquece o ato. O ato foi aquele momento, aquela coisa. Mas há dentro de você é isso que precisa, vamos dizer assim, ser vencido por você, é sua prova. Então, Deus vai dando atos, não só este, mas vai dando outros atos de você, fundamentado naquilo que você precisa vencer. Mas só vai fazendo você fazer isso para aquele que precisa e merece receber o ato. Compreendeu?
Mas de qualquer maneira eu tenho que ver dentro de mim.
De qualquer maneira, você precisa olhar dentro de você, porque é o que nós vamos conversar na próxima semana, que eu estava falando com o Mocho. Isso que está dentro de você, de querer comandar, querer que as coisas aconteçam do jeito que você quer, não aceitar como elas acontecem, isso zela uma coisa chamada intencionalidade. Então, aquela briga de você com ele se junta a uma intenção. Qual a intenção? A intenção de que ele faça o que eu quero. É essa intencionalidade que você precisa vencer.
Então, a dificuldade que eu vejo, acho que a maioria das pessoas vê, é identificar o pensamento, que se o pensamento que me é dado por Deus, é difícil a gente identificar isso aí, essa intencionalidade, porque tudo é
foi
pensamento, então tudo é dado por Deus. E aí?
Foi o que nós falou hoje. Todo pensamento é dado por Deus. Este pensamento vai lhe dar a oportunidade de sofrer? Mas ele pensa só isso. Não pensa se ele está certo, se ele está errado, se o lugar era este, se o lugar não era, se tinha isso, se tinha aquilo, se era justo, se não era justo. Esquece tudo isso. Só diz o seguinte, este pensamento vai me fazer sofrer?
Depois, vai, eu
chego
a conclusão
aqui
embaixo.
Vai. Então, sabe uma coisa? Eu vou abrir mão disso aqui, porque eu não quero sofrer.
É, vou abrir mão.
É, então você quer sofrer. Porque eu você sabe que manter-se peso aquilo lhe faz sofrer ali na frente.
Não, ainda é pensamento, eu não sei se dá onde vem isso. É difícil, viu?
Vem aqui. Entender isso. Vem daqui. Vem daqui de dentro. Pode ter certeza. Deixa eu chegar a outra da intencionalidade que vai ficar mais caro. Nós conversamos. Não, é que judia, né? É de Sheis, não é isso? É, Sheis.